Benvenuta alla tua lezione di coniugazione al dente, sempre al punto giusto, vero? Oggi noi parleremo dei nostri due ausiliari in italiano, il verbo essere e il verbo avere, però nel gerundio presente, ok? Vediamo insieme? Eccolo qua, il verbo essere, no? Questo è il verbo essere e i suoi esempi sono nel gerundio presente, ok? Então, o gerúndio presente è aqui o exemplo che sta sendo usato no verbo essere. Para que mesmo serve o gerúndio presente? Para indicar alguma coisa, não é que esteja acontecendo no momento, também pode indicar uma causa também. Vamos analisar aqui nos exemplos e ver o que é que ele está indicando. Prima frase, allora dice: Io, no? Prima persona, essendo stanco, ho preferito non uscire. Então, io, no? La prima persona, essendo stanco. Então, aqui a tradução é: estando cansado, eu preferi não sair. Então, aqui ele está indicando causa, não é? Então, por eu estar cansado, eu escolhi não sair. Note que, embora que eu tenha a primeira pessoa delimitada, né? A gente tem no primeiro exemplo, io, tra parênteses, essendo stanco. Se você vê só o essendo stanco, você não consegue identificar exatamente o sujeito, não é? Porque o gerúndio, ele é um modo impessoal. Então, não tem o sujeito. A gente consegue identificar onde está o sujeito por aquilo que se liga a ele, né? Então, eu sei claramente que é a primeira pessoa, porque depois nós temos o quê? O preferito. Então, esse o preferito já me diz que é uma primeira pessoa. Por isso que eu sei que aqui está em primeira pessoa, ok? Mas somente a estrutura do gerúndio não me indica a pessoa. Lembrou disso? Aqui, Ana, mas por que que tem aquele asterisco ali na tradução, no estando? Então, porque o verbo essere em italiano foi traduzido como verbo estar do português. E isso acontece bastante, ok? Então, esse asterisco é só para te lembrar desse fenômeno, porque quando a gente fala normalmente como a gente está, não é? Sono stanco, a gente não usa o verbo estar para dizer estou stanco. A gente não usa. Talvez em alguns dialetos isso possa ocorrer, mas no italiano standard, que é o italiano nacional, não é? A gente não tem esse tipo de uso do verbo stare. Então, por isso que eu coloquei esse asterisco para te chamar a atenção disso, dessa relação, que muitas vezes a gente usa essere, mas em português a gente vai usar o estar, ok? Então, para falar desse estado meu, né, de estar cansado, a gente usa essere em italiano. Então, você pode notar que quando a gente vai para a segunda pessoa, não tem muita mudança, não é? Ó, continua essendo stanco. Aí só me delimitou que é a segunda pessoa, porque ai, preferito non uscire. Então, agora eu sei que é você que preferiu não sair, porque temos esse complemento que se ligou aí ao gerúndio, né? Porque ele sozinho não indica sujeito nenhum. Então, essendo stanco, ai, preferito non uscire, mais uma vez indicando a causa. Você estando cansado, não é? A causa de você estar cansado. Então, a causa de você não ter saído é realmente porque você estava cansado, ok? Em italiano, a gente pode usar o gerúndio para expressar esse tipo de relação causal, ok? Eu sei que em português fica um pouco diferente, não é? Estranho, talvez a gente não fale assim, mas em italiano acontece esse tipo de estrutura. Aparece um pouco menos, mas acontece, tá? Olha o mesmo fenômeno acontecendo para a terceira pessoa. Lui, essendo stanco, ha preferito non uscire. Então, aqui eu sei que é a terceira pessoa por conta do ha preferito, não é? Que me remete a uma terceira pessoa. E aqui eu sei que é lui porque essendo stanco. Se fosse lei, seria como? Essendo stanca, ok? O mesmo vale para tu e para io que a gente viu ali. O stanco tá no masculino. Vamos ver se muda alguma coisa para noi? Olha ali. Essendo stanchi, ó, agora mudou porque foi pro plural, não é? Somente por isso. Essendo stanchi, abbiamo preferito non uscire. Então, a razão pela qual a gente não saiu é porque a gente estava cansado, né? Então, estando cansados, a gente preferiu não sair de casa, ficar ali tranquilinho. Então, essendo stanchi, olha esse stanchi ali com o i indicando esse plural misto, ou um plural só de homens, ok? Porque se fosse um plural feminino, seria stanche, ok? Aqui a gente tem a concordância no masculino, tá? E pra voi, como aconteceu? Foi o mesmo raciocínio, não é? Essendo stanchi, avete preferito non uscire. Então agora vocês, não é, que estavam com essa característica de estar cansados, e aí vocês preferiram não sair, ok? Então, essendo stanchi, a mesma estrutura do noi, ok? Porque estamos concordando com o plural. Voi me pede essa concordância, não é? Então, essendo stanchi, aí eu sei que é voi por conta do avete preferito, ok? Então é aí que a gente sabe qual é o sujeito. Por último, nós temos loro, não é? Então, essendo stanchi, hanno preferito non uscire. Então, aqui a gente tem a indicação de loro por conta do hanno preferito, não é? Senão a gente não teria como saber qual era o sujeito, não é? Então a gente tem ali o hanno preferito que já me indica que são loro, que são eles. Então por isso, essendo stanchi, aí a gente stanchi concordando aí no plural misto, plural masculino. Por isso que a gente colocou na tradução somente eles, ok? Se fosse elas, aí precisaria ter a concordância do feminino. Benissimo, adesso tocca il nostro verbo avere, não é? Então agora é a vez do nosso verbo avere. Vamos ver qual é o exemplo que nós temos aqui com este verbo, que diz o seguinte: pur avendo fame, non toccai cibo, ok? Então, pur avendo, não é? A tradução é então, mesmo tendo fome, não toquei na comida, ok? Então, pur avendo fame. Então veja mais uma vez que o avendo, que é a forma do gerúndio, não é? Ele não tem sujeito, né? A gente sabe que é primeira pessoa por conta do toccai, ok? O toccai, ele é o passato remoto do verbo toccare, ok? Então, você tocar realmente na comida. Então, aqui é essa forma de primeira pessoa do passato remoto e aí você consegue identificar quem é o sujeito. Porque somente o avendo, a gente não consegue saber qual é esse sujeito, né? Porque ele é um modo impessoal. Então, você notou que o essere, assim como o avere, estava terminando com este endo, endo? Então, os verbos que terminam em ere vão fazer esse gerúndio adicionando este endo, ok? Vai ter essa marca no final deles para indicar essa ação como fazendo, correndo, brincando, ok? Que é o nosso gerúndio também no português, que a gente fala dessa forma, né? Correndo, nadando, brincando. Em italiano tem essa terminação também característica deste modo verbal. E aqui, neste caso, os verbos em ere vão terminar aí com endo, ok? Por isso temos essendo. E agora o avendo. Na sequência nós temos pur avendo fame, non toccasti cibo. Então agora, mesmo que você estivesse com fome, não é? Mesmo tendo fome, você não tocou na comida. Então aqui está indicando essa ideia de contraste, não é? Porque este pur, ele se junta com o gerúndio e ele dá essa ideia de contradição. Mesmo que você estivesse fazendo alguma coisa, alguma outra coisa aconteceu, ok? Então, este pur junto com o gerúndio dá essa ideia de contraste, mesmo que, alguma coisa. Então, aqui neste caso, é mesmo tendo fome, a gente não encostou na comida, tá bom? Então, pur avendo fame, non toccasti cibo. Então, agora é você que não tocou na comida. Vamos ver a terceira pessoa? Mesma coisa, não é? Lui, lei ou lei, pur avendo fame, non toccò cibo. Então aqui, mais uma vez, a forma do passato remoto, né, do verbo toccare, agora para a terceira pessoa, toccò. E é isso que me indica terceira pessoa, porque mais uma vez, somente o pur avendo fame, pode ser eu, pode ser você, pode ser ele ou ela, enfim, a gente não tem como saber. Então é o que se liga a esse gerúndio que vai me dizer exatamente quem é o sujeito. E agora para noi, como fica? Pur avendo fame, questo non cambia, non toccammo cibo. Então agora temos o toccammo, que me indica o passato remoto do toccare, ok? Então a gente não tocou, nós não tocamos na comida, mesmo tendo fome, ok? Então pur avendo fame, lembra sempre que este pur mais o avendo, ou o essendo também poderia ser, vai dar essa ideia de contradição, desse contraste, tá? Como fica pra voi? Pur avendo fame, non cambia, come al solito, no? Non toccaste cibo. Então agora vocês não tocaram na comida mesmo tendo fome, ok? Pur avendo. Sempre a mesma forma. E por fim, loro, não é? Então, pur avendo fame, non toccarono cibo. Então agora eles não tocaram na comida. Eles ou elas, não é? Aqui, tanto faz o contexto. Então, não, eles não tocaram na comida mesmo tendo fome, ok? Então, pur avendo fame. Perfetto, la lezione è finita, per oggi abbiamo finito. Ti ricordo la tua pratica nel nome di Sean Hank e ci vediamo nelle prossime lezioni. Ciao!